Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Olha aqui, minha gente, hoje a gente vai debater sobre relacionamento. Quando você se relaciona com quem você conhece muito, isso tende a dar muito certo? Ou quando é no escuro é melhor? Quando você não conhece nada, não tem nem segredo nem. Quando você vê... Ao contrário, tem muito segredo ali por trás. Comenta na hashtag Papo de Segunda Verão. Francisco.
Opa.
Eu quero saber, no fim das contas, quando a gente casa, por mais que a gente conheça a pessoa, quando vira a vida a dois, a gente descobre que a gente tá casando é com um estranho mesmo, não?
Ah, é não. O primeiro casamento arranjado é com a gente mesmo, né? Deus arranjou a sequência genética, qualquer coisa assim. A gente é estranho para si mesmo, né? Imagina um outro, né? Ninguém conhece o cônjuge, na verdade, assim. Mas acho que esse negócio, Fábio, acho que tem uma... Outro dia eu estava, já tem uns anos já, eu vi um casamento, eu vi um anúncio no metrô de um site especializado em fazer match de pessoas a partir de um algoritmo. E o slogan era uma coisa assim, é possível amar sem o risco do acaso. Uma coisa assim, né? Eu fiquei pensando o que está em jogo aí. Acho que o que está em jogo é que quando você conhece alguém, se apaixona por alguém, começa a relacionar com alguém... Tem dois fenômenos ao mesmo tempo que estão acontecendo. E são dois fenômenos simetricamente opostos. Do ponto de vista imaginário, você tem uma fusão. Quando você está apaixonado por alguém, é né? Uma coisa única na vida da gente. Né? Você está ali completamente em êxtase imaginário com outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, na realidade nua e crua, acontece o contrário, é uma disjunção. Porque você começa a viver... com uma pessoa de hábitos, de idiosincrasias, de gostos, de inconsciente, diferente do seu, né? Então você tem esse duplo movimento, ele é muito difícil. E muitas pessoas não passam dessa arrebentação, né? Porque você naufraga ali nessa espécie de choque de alteridade. Então eu acho que o que se tenta evitar é essa disjunção radical. Eu entendo. Mas eu, particularmente, Fábio, eu adoro esse momento da disjunção radical. Porque eu acho que, homenageando nossos amigos aqui, Fegito e Moscão, e o afilhado, o amor é o grande poder transformador, como quase disse o Caetano. Né? Não é o samba, é o amor. E você perde a chance de se transformar radicalmente pelo amor quando você tenta uma experiência mais securitária do amor. Eu acho que sempre que eu começo uma relação com alguém, eu sou muito interessado pela possibilidade de me desidentificar completamente comigo mesmo. Da possibilidade que se abre para você de se reinventar por meio do que o outro é e por meio do que o outro sendo exige que você seja também.
Que isso, hein? Achei bonito isso. Ô, Emicida, dentro, de acordo com o relator aqui, você também acha que esse mergulho no escuro, sem cama de proteção, sem tela de proteção...
Não, é bom que tenha cama, né?
A cama é bom, é gostoso. Mas sem essa tela de proteção, no fim das contas, é mais honesta, é melhor isso aí mesmo?
Eu acho que se não for assim, você está numa cama de gato, parça. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com a nossa vaidade, com o nosso narcisismo, para a gente não querer se relacionar com nós mesmos, que o nome de quando você se relaciona com você mesmo é outra coisa.
Como já foi cantado
como
aqui.
Como já foi cantado aqui, exatamente.
Como já foi cantado aqui, inclusive. Eu tenho uma experiência parecida com essa do Chico. Assim, início de relacionamento, eu também tenho uma procura, assim, tenho uma curiosidade muito interessante. Eu acho também que até... A própria rotina, a construção de uma rotina conjunta, ela exige, né, essa abertura de mente, de coração, para você ir se descobrindo. E eu acho que é isso aí que, de fato, faz a gente construir uma relação afetiva de qualidade, sabe, com nossos respectivos cônjuges. Uma vez eu estava discutindo com a minha mulher, por causa de alguma coisa que eu fiz diferente do que ela faria, alguma coisa boba, coisa de casa, assim. Aí ela falou, pá, ela falou e defendeu do jeito que tinha que ser feito. E eu falei para ela o negócio que ela ficou olhando assim, ela ficou... Aí ela falou, eita. Eu disse para ela assim, mas isso aí é o que você faria. E você não está casada com você, você está casada com outra pessoa.
Sorte
e aí ela
dela.
Ficou, eita. E eu acho que é isso. A gente não pode querer impor ao outro nosso modo de ser, de ver o mundo. Você pode convidar a pessoa a conhecer aquilo e a outra pessoa também pode estar aberta a te oferecer tudo que ela tem no sentido de ver o mundo, de lidar com o mundo. Mas você não pode impor isso ou querer que a pessoa com a qual você se relacione seja uma réplica de você. Eu acho isso aí até um pouco doentio e acho que é um caminho muito perigoso, porque no momento onde houver uma cisão, acho que há um desencontro muito mais agressivo, assim, porque parece que um dos dois traiu um compromisso que nunca existe. Acho que um relacionamento amoroso, de alguma forma, é um encontro que potencializa a individualidade das pessoas e faz com que elas se complementem, não com que elas se anulem, sabe, mano?
Boa. Johnny Banana, me conta uma coisa. Peraí, quero achar uma...
Eu gostei porque eu tô com a minha cor mesmo desse apelido, eu tô merecendo.
Mas Johnny Boy, às vezes tudo bem, a gente não vai casar com a gente mesmo, mas tem muita gente que fala assim, não, mas eu conheço essa mulher há muito tempo, minha amiga de infância, eu sei exatamente quem ela é. A gente nunca sabe quem é o outro. Ao mesmo tempo, quando você casa com uma certeza, garantia de frustração na certa, porque você não sabe, e dois... Garantia de não surpresa, é isso? Você quer casar com uma pessoa que não vai te trazer surpresa nenhuma no jeito?
Não, eu acho que se você quiser casar com uma pessoa que não vai te trazer surpresa nenhuma, você vai se separar em dois dias, sinceramente. Porque o que eu acho é que o amor, o erotismo, tem muito a ver com mistério, tem muito a ver com você não ser o que o outro espera. Tem a ver com você guardar muito bem os seus segredos. Tem a ver com você nunca se entregar por completo. Tem a ver com você ter o seu universo completamente não, seu universo também separado. Por que isso? Além de ser esquisito, como a Emicida falou, você querer se relacionar com você, além de impossível também, é pouco erótico, né? A surpresa é o que faz você... A minha mãe disse isso uma vez para mim, que eu achei muito engraçado. Ela falou, a gente falando sobre relação, ela falou, a gente não quer um animal morto. A gente quer um animal vivo. O caçador só caça o animal correndo. Senão, sabe que as cobras têm eu estava vendo um documentário outro dia, que uma cobra solta, né, selvagem, ela só come o rato vivo. Se tiver morto, ela não encosta. Porque aquele objeto está dominado. E o erotismo, eu acho que vem muito dessa preservação de universo. Você dar tudo para o outro, você entregar tudo para o outro, você tem que preservar, você tem que ter o seu ambiente ali, porque senão vira uma coisa absolutamente desinteressante, por assim dizer.
Não, ô João, você acha que a cobra não come o rato morto porque ela tem um negócio, tem um lance da conquista?
Ela não sabe quem matou.
Ela não sabe da procedência daquele rato morto.
Vai lá saber se aquele Mickey Mouse é de outra pessoa, né? Mas tem uma coisa, eu lembro de um relacionamento que durou um tempo, assim, e aí, já mais pro fim, ela falou, mas você não é mais aquela pessoa que eu conheci. Eu falei, não,
graças a Deus.
Tenho certeza absoluta que não sou, e é uma tristeza que você seja a mesma pessoa que me conheceu lá.
Qual o nome dela? Dá esse recadinho.
Eu vou dar esse recado pra você agora. Joaquim, é você. Mas às vezes a gente não tem escolha. Francisco, casamento arranjado pode funcionar bem? Não tem como.
Não, eu acho que, na verdade, o que mais funciona bem, dependendo do que você considerar que é bem, é casamento arranjado. Mas veja só, casamento arranjado é um casamento com um estranho. Não é que você conheça, você está sendo apresentado àquela pessoa ali, normalmente pela primeira vez, né?
Sim.
Por que um casamento arranjado funciona no sentido de durar?
Você não está falando de casamento obrigado, não, né? Outra coisa.
Não, arranjado é outra coisa.
O que é um casamento arranjado? O casamento arranjado é o casamento que acontece em sociedades tradicionais. O casamento tal como a gente conhece é o casamento que acontece em sociedades modernas. Tá? E por que um casamento feito em sociedades tradicionais dura mais? Porque um casamento arranjado, quando você está casando no casamento arranjado, você não está casando com a conge ou o conge. Você está casando com uma sociedade milenar. Então, da mesma maneira, para você se separar, você tem que se separar de uma sociedade milenar. O preço é altíssimo. Então, você pensa, para eu sair daqui, velho, eu vou romper com a sociedade inteira. E cada vez que uma pessoa viola a continuidade de uma sociedade tradicional, a sociedade inteira briga com essa pessoa, porque é o funcionamento da sociedade inteira que se vê ameaçado. Então, o risco que você corre de um ostracismo brutal é tão grande que você resolve ficar no casamento. É por isso que o casamento funciona. Então, já que não tem remédio, remediado está. A mesma coisa é casamento religioso, Fábio.
E para isso a gente vai ter que fazer de tudo para ser o melhor possível.
Fazer de tudo para funcionar. A mesma coisa é casamento religioso. Quando você entra numa igreja e você diz um sim para o seu cônjuge ali dentro da igreja, você não está dizendo sim para o seu cônjuge, está dizendo sim para Deus. Imagina alguns meses depois você dizer não. Você não está dizendo não para o seu cônjuge, você está dizendo não para Deus.
Que é mais chato, né?
Que é um pouquinho mais perigoso, assim. Então a pessoa fica. Diferente é o nosso casamento moderno, é um casamento que não tem nem a sociedade tradicional e nem Deus para respaldar. É um casamento que está sozinho. Se ele não sustentar por si só, ele desmorona. É por isso que ele desmorona com mais facilidade para o bem e para o mal.
Sim. E tem uma coisa também, quando você escolhe na sociedade moderna a sua cônjuge, você escolhe por motivos, digamos, empurrados por uma paixão, o sexo, a conversa, embebidos naqueles sentimentos que você não está exatamente pensando com o melhor das cabeças, né? Quando você tem ali... E tem um artigo que eu li que é interessante, que ele fala assim, no casamento moderno, você se casa com uma e fica sempre pensando que talvez alguém pode ser melhor que está aí fora. No casamento arranjado, geralmente você tem 5 opções e você escolhe uma de 5, não uma de 300 bilhões, entendeu? Tem uma coisa assim da decisão de ser tomada de uma maneira mais técnica. Se a pessoa tem isso me agrada.
Menos abrangente, né?
Menos... Ah, porque a gente está transando no banheiro loucamente. Não sei se dura para muito tempo, né?